Capítulo 6 – Liderança 6.1 – Generalidades. A acentuada evolução do conhecimento científico-tecnológico, possibilitando a produção de armas e equipamentos sofisticados, dispendiosos e de difícil manuseio, torna cada vez mais complexas as atividades militares, realçando a importância do papel daquele que é o elemento primordial de qualquer força armada, em qualquer época, o ser humano. Conhecer os valores humanos, a partir da busca do autoaperfeiçoamento, é, antes de tudo, uma tarefa que o militar deve se entregar, ao pretender realmente ser um profissional competente e um líder capaz de influenciar e ser respeitado por seus superiores, pares e subordinados. Este capítulo trata dos fundamentos da liderança militar, proporcionando base teórica para o exercício da liderança a partir das menores frações, esquadra de tiro e grupo de combate. 6.2 – Conceitos básicos. 6.2.1 – Liderança. É o processo que consiste em influenciar pessoas no sentido de agirem, voluntariamente, em prol dos objetivos da instituição. A liderança pode ser definida como o processo que permite a alguém dirigir os pensamentos, planos e ações de outros, de forma a obter sua obediência, confiança, respeito e leal cooperação. 6.2.2 – Ética. A ética militar é o conjunto de regras ou padrões que levam o profissional militar a agir de acordo com o sentimento do dever, dignidade militar e decoro da classe. A título de exemplo, cita-se a Convenção de Genebra, que se constitui em uma coletânea de normas, abordando aspectos de cunho moral, aplicáveis em situações de combate, envolvendo os participantes de países beligerantes, apresentada no capítulo anterior. 6.2.3 – Crenças, valores e normas. As crenças são suposições ou convicções julgadas verdadeiras a respeito de pessoas, conceitos ou fatos. Os valores representam o grau de importância atribuído, subjetivamente, a pessoas, conceitos ou fatos. Não se nasce com eles, são aprendidos ao longo da vida, variando de acordo com a sociedade, a cultura ou a época. As normas são padrões, regras ou diretrizes usadas para dirigir o comportamento humano em todos os setores da sociedade, permitindo o convívio em harmonia. O regulamento disciplinar do militar e o código de procedimentos militares são exemplos de normas que guiam o comportamento dos militares em situações diversas, definindo aquilo que é ou não permitido. 6.3 – Princípios de liderança. 6.3.1 – Considerações iniciais. Os princípios de liderança militar são a base da doutrina de liderança, proporcionando orientação para o desenvolvimento do líder, dos subordinados e da unidade. A liderança militar é baseada em 11 princípios que são igualmente aplicáveis a todos os níveis hierárquicos. 6.3.2 – Princípios de liderança militar. A. Conhecer a profissão. Para conhecer sua profissão, o líder deve ter uma vasta soma de conhecimentos. É importante que item compreenda as técnicas, os procedimentos e a doutrina de emprego do seu nível hierárquico. Item mantenha-se atualizado com os regulamentos, manuais, normas e ordens referentes à organização a que pertence. Item tenha compreensão clara dos problemas humanos e item esteja a par dos deveres funcionais e necessidades dos subordinados. B. Conhecer a si mesmo e procurar o autoaperfeiçoamento. É dever de todo líder avaliar-se, conhecer seus aspectos positivos e suas deficiências. É necessário manter-se atualizado sobre assuntos relacionados à sua profissão e aprimorar-se por meio de cursos e leituras. C. Assumir a responsabilidade por seus atos. O líder é responsável por seus atos e pelos de seus subordinados em todas as situações de serviço. D. Decidir com acerto e oportunidade. O líder deve ser capaz de raciocinar logicamente e analisar cada situação, a fim de tirar proveito das oportunidades e adotar a melhor decisão. E desenvolver o senso de responsabilidade em seus subordinados. Quando atribui tarefas aos subordinados, o líder deve fazer com que estes assumam as consequências de seus atos. Assim, conquista o respeito e a confiança, desenvolve o espírito de iniciativa e obtém a franca contribuição de seus liderados. F. Servir de exemplo a seus liderados. O líder é sempre um espelho para os subordinados e, por isso, deve ter uma apresentação e conduta que despertam admiração, orgulho e desejo de imitação. G. Conhecer e cuidar do bem-estar de seus subordinados. Para empregar seus liderados com maior eficiência, O líder deve observá-los frequentemente, familiarizar-se com eles, compreender suas personalidades e compartilhar suas alegrias e tristezas. Manter seus liderados bem informados. O subordinado bem informado sobre a missão, a situação e a finalidade de seu trabalho é muito mais eficiente e cumpre melhor e com maior iniciativa o seu dever. Contudo, o líder deve lembrar que as exigências de segurança muitas vezes limitam as informações que podem ser divulgadas. E, assegurar-se de que as ordens são compreendidas, fiscalizadas e executadas. O líder deve transmitir ordens claras, precisas e concisas. A fiscalização garante a correta execução das ordens e pode ser realizada pelo próprio líder ou com o apoio de alguns subordinados. Treinar seus subordinados como equipe. O treinamento individual e o desenvolvimento do espírito de equipe são responsabilidades do líder, pois preparam os subordinados para cumprir a missão. É dever do líder treinar seus liderados de forma que sejam técnica e taticamente capazes de trabalhar em conjunto. Cada um deve entender que sua contribuição para o sucesso das operações é importante e reconhecida. Atribuir tarefas a seus liderados de acordo com as possibilidades destes. O líder deve conhecer as qualidades e limitações de seus liderados e designá-los adequadamente, garantindo que os objetivos das tarefas atribuídas sejam alcançados. 6.4 – O fenômeno da liderança. A liderança é um fenômeno que ocorre em diversos contextos, mas na carreira militar possui um objetivo crucial: a condução eficiente da tropa no combate. Independentemente da função que desempenha, o militar deve manter o foco nesse objetivo, buscando constantemente aprimorar o conhecimento da profissão, cuidar da saúde mental, manter o preparo físico e a proficiência no tiro. O líder militar também deve acompanhar de perto seus subordinados, assegurando que estejam prontos para cumprir suas missões. A literatura sobre liderança é ampla, apresentando múltiplas definições e valores, que variam de acordo com o tipo de organização abordada. Para evitar desalinhamentos entre os conceitos gerais e a liderança praticada na Marinha do Brasil, é papel do líder militar alinhar esses conceitos aos valores cultivados na instituição, especialmente no Corpo de Fuzileiros Navais: honra, competência, determinação e profissionalismo. Na Marinha do Brasil, liderança é definida como o processo de influenciar pessoas a agirem voluntariamente em prol da missão. As principais publicações que tratam desse tema na instituição são a Doutrina de Liderança da Marinha e o Manual de Liderança da Marinha, que abordam os aspectos doutrinários e filosóficos do processo. Este capítulo, porém, enfatiza a prática da liderança no cotidiano das organizações militares, especialmente no Corpo de Fuzileiros Navais, sem perder de vista que o objetivo maior da liderança militar é a condução eficiente da tropa no combate. Esse tema será ampliado no Manual Básico do Combatente Anfíbio, no capítulo sobre liderança em combate. 6.4.1 – A liderança, um processo. Processos consistem em uma série de ações, mudanças ou funções combinadas para produzir um resultado. No contexto da liderança na Marinha do Brasil, o resultado esperado é o cumprimento dos objetivos institucionais. Embora seja um processo, a liderança não deve ser vista como uma ciência exata, pois seus resultados dependem das interações entre três variáveis principais: situação, líder e liderados. A interação entre essas variáveis é essencial para que a liderança aconteça. É por meio desse processo que informações, ideias, pensamentos, sentimentos e emoções fluem entre os membros do grupo, permitindo sua inter-relação. Para conduzir eficazmente esse processo, que pode variar de situações simples a cenários de elevado estresse, o líder deve ser fiel aos valores da instituição e seguir os princípios de liderança estabelecidos. 6.4.2 – Liderança – Influência. O líder militar deve sempre lembrar que o barco é mais importante do que a remada. Esse pensamento reforça que o líder não é maior ou mais importante que sua equipe e destaca a relevância da contribuição de todos para o sucesso do conjunto. Além disso, o líder não é dono da equipe, setor, meio ou organização. As atitudes podem ser moldadas ou aperfeiçoadas por meio da educação e doutrinação, formando novos hábitos de pensamento e ação alinhados à ética militar. Conforme o Manual de Liderança da Marinha, o líder pode utilizar processos de influência como incentivação, afirmação e repetição, sugestão, exemplo, prestígio, exortação, argumentação e efeito atmosfera ou ambiente. Para o líder do Corpo de Fuzileiros Navais, destaca-se o exemplo, guiado pela Rosa das Virtudes. O exemplo do líder é um convite à imitação, transmitindo aos subordinados o como agir. Em essência, o líder deve ser capaz de realizar aquilo que exige de seus liderados. 6.4.3 Liderança, comprometimento, agir voluntariamente. Comprometimento não pode ser imposto por ordens. Cargos de chefia conferem autoridade, mas a forma como essa autoridade é utilizada dependerá do líder. Embora no curto prazo ordens possam ser eficazes, no longo prazo, sua aplicação constante pode prejudicar relacionamentos, especialmente onde não há confiança ou compromisso. Líderes devem evitar se apoiar exclusivamente no poder formal do cargo. O objetivo é conquistar o comprometimento dos liderados, fazendo com que atuem voluntariamente em prol dos objetivos institucionais. Um fator essencial para isso é fazê-los sentir que suas ações têm significado e contribuem de forma relevante para algo maior. 6.4.4 Liderança, confiança. A confiança é essencial para a liderança, pois define o nível de compromisso entre líder e equipe. Ela deve ser construída com superiores, pares e subordinados. Sem confiança, não há liderança. Construir confiança envolve uma combinação de análise e coração. A análise considera três variáveis: item situação, o que está sendo confiado a alguém; item risco, avaliar o risco envolvido antes de confiar; item credibilidade, envolve caráter, integridade e intenção, e competência, capacidade e histórico. A confiança não é cega. Deve ser aplicada com prudência, especialmente em situações de alto risco, como na segurança orgânica das organizações militares. Confiança é construída no cotidiano, em interações simples e complexas. Respeito, cordialidade e atenção às pessoas são cruciais nesse processo. 6.5 Liderança situacional e os estilos de liderança. A doutrina de liderança da Marinha classifica os estilos de liderança com base em três aspectos: item grau de centralização de poder, centralizadora, participativa, delegativa; item tipo de incentivo, transformacional, transacional; item foco do líder, orientado para a tarefa, orientado para o relacionamento. 6.5.1 Senso de pertencimento. O senso de pertencimento inicia quando o militar decide integrar o Corpo de Fuzileiros Navais, compreendendo que faz parte de algo maior. Ele deve reconhecer que suas ações refletem na missão da unidade, da Marinha e na imagem do CFN perante a sociedade. 6.5.2 Senso de dever. Relaciona-se à disciplina consciente, cumprir deveres sem depender de ordens, fiscalização ou recompensas. Cada membro da equipe tem um papel no barco e deve trabalhar com disciplina e harmonia para o sucesso coletivo. 6.5.3 Senso de propriedade. Embora o barco não pertença ao líder ou à equipe, deve ser tratado como se fosse. Problemas no desempenho de um remador devem ser resolvidos coletivamente, seja por meio de correção ou auxílio, garantindo o desempenho da equipe e da missão. 6.5.4 Senso de propósito. O líder militar deve constantemente refletir sobre o propósito do barco e sua contribuição para alcançar os objetivos. Ele deve compreender como sua atuação individual apoia o objetivo coletivo e como o barco se encaixa em missões maiores. Comunicar esse propósito à equipe é uma de suas responsabilidades principais. 6.6 O líder militar. Segundo o tenente-coronel Francês Bouchacourt, o líder comanda com inteligência, qualidades físicas e morais, demonstrando ser capaz de realizar o que exige dos subordinados. Alinhado à doutrina de liderança da Marinha, o líder deve desenvolver virtudes e valores. Item virtudes, hábitos que levam ao bem, representando como o militar deve ser. Item valores, regras que guiam decisões e comportamentos, como bússolas internas. 6.6.1 O que o líder deve ser. Todo líder deve ser um possuidor de caráter, que é a combinação de traços de personalidade que dão consistência ao comportamento e têm por base as crenças e valores, sendo fator preponderante nas decisões e no modo de agir de qualquer pessoa. Certos traços de personalidade encontram-se especialmente acentuados nos líderes militares, porém não existem fórmulas que indiquem quais os mais necessários ou como são utilizados no exercício da liderança. É importante que os líderes procurem desenvolver esses traços em si e nos seus subordinados porque, em momentos críticos ou nas situações difíceis, eles proporcionam segurança para agir com eficiência. Estudos realizados nas Forças Armadas levaram a detectar certos traços de caráter como os mais relevantes para o líder militar brasileiro. A. Competência. Capacidade de desempenhar, adequadamente, em tempo hábil, as atividades relativas à sua área de atuação profissional. B. Responsabilidade. Capacidade de assumir e enfrentar as consequências de suas atitudes e decisões. C. Decisão. Capacidade de tomar posição diante de várias opções. É habilidade para tomar medidas seguras e corretas no momento adequado. A percepção e a sensibilidade são elementos críticos para a tomada de decisões. D. Iniciativa. Capacidade de agir face a situações inesperadas, sem depender de ordem ou decisão superior. E. Equilíbrio emocional. Capacidade de controlar as próprias reações, tomar atitudes adequadas e decidir com acerto e oportunidade. É a habilidade para avaliar, com calma e imparcialidade, o comportamento dos subordinados, não se deixando dominar pelas emoções. F. Autoconfiança. Capacidade de demonstrar segurança e convicção nas próprias reações diante de dificuldades. É a certeza de ser ele próprio bem-sucedido, assim como seus liderados, em tudo que deve ser realizado. É demonstrada pela aparência, pelo olhar, pela voz, pelo entusiasmo no modo de falar e de agir. G. Direção. Capacidade de conduzir e coordenar pessoas, de modo a alcançar um objetivo. Consiste em assumir o controle, tornando conhecidas suas ideias, ajudando a definir os problemas e encaminhando o grupo para a ação correta a fim de superar as dificuldades e cumprir a missão. H. Disciplina. Capacidade de proceder conforme as normas, leis e padrões regulamentares. I. Coragem. Capacidade de controlar o medo e continuar desempenhando com eficiência a missão. A coragem se apresenta sob duas formas. Item coragem física, superação do medo ao dano físico no cumprimento do dever? É. Item coragem moral, defesa dos próprios valores, princípios morais e convicções. Existe coragem moral quando se faz algo baseado em valores e princípios morais, sabendo que esse ato contraria os próprios interesses. J. Objetividade. Capacidade de selecionar, dentre várias possibilidades, a necessária para atingir uma determinada meta. K. Dedicação. Realizar as atividades com empenho. A dedicação está estreitamente relacionada com as crenças, os valores e o caráter do líder, o qual é fortemente motivado para aprender e aplicar seus conhecimentos e habilidades com o intuito de conseguir unidades disciplinadas e coesas. L. Coerência. Capacidade de agir de acordo com as próprias ideias e pontos de vista em qualquer situação. É a expressão da integridade. Significa firmeza, franqueza, sinceridade e honestidade para si mesmo e em relação a superiores, iguais em hierarquia e subordinados. M. Camaradagem. Capacidade de estabelecer relações amistosas com superiores, iguais em hierarquia e subordinados. É a sensibilidade para perceber sentimentos, valores, interesses e o bem-estar dos companheiros. Inclui a compreensão e o diálogo, que ajudam pessoas a encontrar soluções para problemas. N. Organização. Capacidade de desenvolver suas atividades, sistematizando tarefas. Permite que as tarefas sejam planejadas de forma ordenada, regulando e combinando a ação, as condições e os meios. U. Imparcialidade. Capacidade de julgar baseando-se em dados objetivos, sem se envolver, distribuindo recompensas e punições, quando for o caso, de acordo com o mérito e o desempenho de cada um, sem se deixar influenciar pelas características pessoais dos indivíduos envolvidos. P. Persistência. Capacidade para executar uma tarefa vencendo as dificuldades encontradas até concluí-la. É a perseverança para alcançar um objetivo, apesar de obstáculos aparentemente insuperáveis. Depende de uma grande determinação e força de vontade. Q. Persuasão. Capacidade de utilizar argumentos convincentes para influenciar ações e opiniões de outros. 6.6.2 – O que o líder deve saber. O líder deve ter inúmeras qualidades, mas o conhecimento profissional é um bom ponto de partida. Quando um líder aplica seus conhecimentos ao estudo e à solução de problemas, está atuando no nível do seu saber. Estes conhecimentos abrangem os seguintes aspectos. A. Conhecer os subordinados. Para alcançar este objetivo, a observação e o acompanhamento constante são importantes, mas somente a convivência direta com os liderados permitirá ao líder o conhecimento mais profundo das capacidades e das limitações de cada um. B. Compreender a natureza humana. Este conhecimento permite que o líder avalie, oriente, execute e motive seus subordinados. A tarefa mais difícil com que qualquer líder se defronta é inspirar e gerar nos subordinados a coragem necessária para superar a incerteza e o medo. C. Agir com competência profissional, tática e técnica. Para executar com êxito uma missão, o líder tem que saber o que está acontecendo, decidir o que fazer a respeito, transmitir suas ordens e, finalmente, manter-se informado, acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos. O treinamento proporciona aos líderes a aquisição de habilidades, conhecimentos e comportamentos que são os elementos-chave da competência tática e técnica. A capacidade técnica é decisiva para a manutenção segura do equipamento militar e para seu emprego eficaz. Os líderes necessitam possuir imaginação e habilidade, aceitando riscos razoáveis e criando oportunidades a fim de obter vantagens que facilitem o cumprimento da missão. A capacidade tática é essencial para o emprego das forças militares, cujo objetivo é vencer o inimigo. A liderança é o elemento crucial do poder de combate, e a sua essência, e qualquer falha na integração da doutrina de liderança com a doutrina de emprego operativo irá determinar o fracasso de uma ação militar. 6.6.3 – O que o líder deve fazer? A. Comunicar. Item não impor seus argumentos como os únicos que estão corretos e admitir a colaboração de seus subordinados e item procurar compreender o subordinado, integrando-o ao grupo. B. Influenciar. Conforme previsto no item influenciar comportamentos e atitudes. C. Manter a disciplina e estimular a coesão. A pedra angular sobre a qual se estrutura a dinâmica da organização militar é a disciplina. Esta se evidencia pela imediata e efetiva execução de tarefas em resposta às ordens. Uma tropa disciplinada e coesa resulta de liderança eficiente em todos os escalões, havendo tantos e tão variados indícios de sua manifestação que seria impossível enumerá-los em sua totalidade. São exemplos de indicadores da disciplina de uma unidade. Item missões bem cumpridas. Item apresentação pessoal irrepreensível. Item elevado espírito de corpo e o orgulho de pertencer àquela unidade. Item empenho de todos em bem cumprir suas tarefas. Item manutenção do armamento e do equipamento bem realizada e item instrução bem planejada e conduzida. São exemplos de procedimentos adotados pelo líder, que concorrem para implementar o verdadeiro espírito de disciplina. Item ser sincero com seus superiores, iguais em hierarquia e subordinados. Item obedecer e assegurar-se de que as normas disciplinares são obedecidas. Item estimular em seus subordinados o sentimento de que sempre devem dizer a verdade. Item ser justo e criterioso na aplicação de recompensas, elogios e punições. Item desenvolver o gosto por atividades esportivas e intelectuais. Item respeitar, sobretudo, a dignidade humana dos seus subordinados, evitando o uso de expressões depreciativas, preconceituosas ou grosseiras e item desenvolver a coesão e a disciplina em suas frações. Coesão e disciplina estão fortemente interrelacionadas. Coesão pode ser definida como a existência de fortes laços de lealdade, respeito recíproco, confiança e compreensão entre os integrantes de uma organização militar. Se uma unidade é disciplinada e cumpre com presteza e rapidez suas tarefas, mesmo sob tensão ou condições adversas, deve possuir um nível elevado de coesão, e ao treinar seus liderados como uma equipe estará contribuindo para o aprimoramento da coesão. 6.6.4 – Resumo do que o líder deve ser, saber e fazer. O líder deve ser possuidor de caráter, demonstrando competência, responsabilidade, iniciativa, equilíbrio emocional, autoconfiança e coragem. Deve saber aplicar sua competência profissional, conhecer os subordinados, compreendendo como reagem sob tensão, suas capacidades, limitações, conhecimentos e habilidades. Também é fundamental compreender a natureza sobre o caminho a seguir. Caso contrário, o líder pode perder a confiança do subordinado e comprometer definitivamente seus objetivos. Tornar-se um líder exige força de vontade, perseverança, observação de si mesmo e dos outros, prática e aperfeiçoamento. É necessário realizar constantemente uma autoavaliação para identificar e corrigir deficiências nos requisitos de liderança. 6.8 – Diferença entre líder e chefe. Nem sempre o chefe será um líder. O chefe, por ocupar uma função ou cargo que exige o trato diário com os subordinados, pode exercer suas atribuições de forma fria, apenas utilizando leis e regulamentos. O líder, por sua vez, mesmo sem ser o chefe, é capaz de unir as pessoas em torno de uma mesma finalidade. A grande diferença entre ambos está na capacidade inerente do líder de inspirar e motivar um grupo a alcançar as metas estabelecidas. Humana, suas necessidades, carências, emoções, ações e comportamentos. Além disso, o líder precisa agir com competência tática e técnica, ampliando seus conhecimentos, decidindo com oportunidade e acerto, transmitindo ordens corretamente e mantendo-se sempre informado. Quanto ao que deve fazer, o líder precisa comunicar-se eficazmente, utilizando técnicas de comunicação. Deve influenciar seus liderados, despertando a força interna que os motiva a realizar ações. Manter a disciplina é essencial, por meio da instrução militar, do exemplo pessoal, da análise dos fatos ocorridos e do aconselhamento. Por fim, o líder deve estimular a coesão, promovendo a união mental, emocional e espiritual dos membros do grupo, fortalecendo o espírito de equipe. 6.7 – A importância do líder no Corpo de Fuzileiros Navais. A realização de uma operação anfíbia exige uma tropa especializada e especialmente treinada em procedimentos táticos específicos. Essas características dos combatentes anfíbios destacam a importância da liderança como atributo de um fuzileiro naval. Desde as menores frações, cada comandante precisa ser capaz de despertar em seus subordinados a vontade de combater. Deve motivá-los e conduzi-los adequadamente, visando contribuir para o sucesso das ações. É importante lembrar que mãos adestradas manuseiam com perfeição o armamento mais sofisticado. Mas são o caráter, a vontade e o espírito de corpo que controlam essas mãos. No trato diário com a tropa, cabe ao comandante conquistar o respeito e a lealdade de seus subordinados. Essa tarefa, que demanda esforço e tempo, é realizada pela firme manifestação de convicções e pela orientação constante.